Ninguém diria que estavas a abrir a boca 3
Não
segundos
é?
antes de dizer olá, olá. Estava, tipo, vi-te o estômago, entretanto, amiga, com esse bocejo.
Estava a bocejar
Mas
de uma maneira.
estavas mesmo, tipo, não, ninguém diria. Foi muito olá, olá, estou acordadíssima.
Vista?
É assim, um
Estamos bem
showbiz. Isto é um
profissionais.
showbiz, vocês não sabem o que é que se anda a passar aqui nesta. Vocês se vissem metade do que se passa, já nem os ouviam, porque era só mentiras. Como é que estás, amiga?
Eu sinto que estas gravações podiam ser muito bem conteúdo de Patreon. E era
Pá,
um Patreon caro,
um
porque está
Patreon
aqui
caro.
material de ouro.
Sobretudo com esta plataforma, às vezes depois põe as legendas, mas como ele só sabe
Ai.
inglês, faz essa mistura ridícula de português e inglês.
É tipo aquela ferramenta de transcribe do Spotify que também dá coisas caóticas que eu
Tal e
amo.
qual. Pá,
É o meu guilty
eu
pleasure.
gosto quando este se põe com Hello, another episode of Get Rid of It. Yeah, somos nós. Somos
Get rid
nós,
of
o Get
it.
Rid of It. Olha, por acaso dava Get Rid se escrevêssemos Read de ler.
Get, yeah, de, olha, olha. Amiga, vamos
Internacionalização aqui.
internacionalizar.
Ficávamos nós. Bons olhos nisto,
Exato.
Jack
Vai ser
Edwards.
finalmente, exato, finalmente o Jack Edwards vai poder ouvir-nos.
Sim, aquela coisa que ele nos disse: ah, que pena de não vos ouvir porque falam em português.
Exato,
Okay, deve ter
exato.
uma pena, tanta pena quanto eu. Bom, como é que estás? Tudo bem?
Vamos falar de coisas
Estás? Tudo
importantes.
bem?
Sim,
Tudo
estou
tranquilo?
ótima.
Ok, boa. Com mais um
Tivemos
ano
um
em
último
cima.
trilógico, com mais um ano em cima, é verdade. Tive um dia de aniversário muito bom, que me valeu. Agora vai ter. E mesmo que se tivesse ido mal, tinha que
Vais
valer,
ter de
né? Não tenho
guardar
grande
agora.
hipótese. Vai ter que ser, vai ter que guardar com carinho, porque só volta a ver mais daqui a 4
Pronto.
anos.
Não volta.
Mas ia
Pronto.
dizer,
A gente usa outros.
Exato. A nível do último trilógico, está ótimo, porque aqui no Algarve está um sol maravilhoso.
Pá, quem me dera. Aqui está
A sério.
meio nublado. Está bué frio. Não sei o que é que se está a
Aqui também
passar.
está frio, aqui também está aquele vento
Pá.
frio desagradável,
E
sabes?
a ventania que está nesta cidade, não, pá, não se explica. Não sei de onde é que isto vem, quem é que abriu a porta, mas fechem, por favor.
Mas acho que eu achava que era problema só de Lisboa, mas aqui também
Está
está.
geral, pois, não
Está
sei.
geral, está geral.
Pá, é mesmo, eu não consigo ter roupa na corda.
Ah,
A roupa vai
imagina, eu
toda.
já desisti dessa luta há muito tempo. Na minha casa só se estende roupa dentro de casa, o
Pois.
desumidificador que lute, porque eu já perdi muita roupa.
Não, não, está caótico. No outro dia, tipo, tinha a corda toda enrolada sobre si mesma. E por isso é que a roupa estava lá, porque senão a roupa já tinha voado, porque as molas já estavam tipo, sabe-se lá onde. Não sei o que é que se
Ai,
está a passar.
horrível.
Bom, enfim.
Não, tá terrível.
Olha, e o que é que tu estás a ler?
Vamos falar de coisas
Sim.
importantes, não é? Que é o que é que estamos a ler? Então, eu estou a ler o Silver Nitrate, da Silvia Moreno Garcia, que é a autora do
Mexican
Mexican
Gothic,
Gothic.
yeah.
Que eu quis ser do contra, né? Em vez de começar pelo Mexican Gothic, fui logo ao Silver Nitrate porque me chamou muito a atenção, fiquei curiosa, porque fala muito de cinema. Eu ainda não percebi bem em que altura em que ele se passa. Não sei se eu perdi a parte no início em que eles disseram, mas aquilo dá-me meio vibe tipo anos 90, mas ao mesmo tempo não é uma cena assim tão presente. Tipo, notas que é de época, mas não estão tipo sempre a dizer género, ai, corri ao ano de coisa.
Sim.
Não. E basicamente este livro fala. Acompanha duas personagens mais centrais, que é a Montserrat e o Tristan, que eles são mexicanos.
Ok.
E basicamente ele é ator, ela trabalha como produtora de som, faz engenheira de som em cinema.
Ela é engenheira.
E são os dois, é engenheira,
Engenheira.
é engenheira. E ela é completamente obcecada por filmes de terror e o Tristan muda de casa e descobre que é vizinho de um realizador mega conhecido mexicano que era o Abel Urieta, que era um dos favoritos deles, que era tipo o realizador de culto de filmes de terror mexicano. E conforme eles começam a falar com ele, descobrem que existe um filme que nunca foi lançado, que envolvia ocultismo, nazis, tipo coisas. E que basicamente diz que a fita onde ele foi gravado era uma fita específica de Silver Nitrate, que pelos vistos é um material super coisa, que é super, e do género, é uma fita que tem que estar armazenada de uma forma bem específica, porque já aconteceram imensos fogos, porque é um material mesmo muito sensível e aquilo, menos de nada, arde tudo e perdes tudo o que ali está. E que eles tentaram fazer um feitiço que não correu bem, e então eles pensam. Em como é que vamos dar a volta a isto? Ele é um livro muito grande e até agora está a ser uma leitura um bocado lenta, mas ao mesmo tempo as personagens são tão interessantes que tu sentes que não está a acontecer assim propriamente nada, mas estás só envolvida na vida daquelas pessoas, e estou a gostar muito. É uma primeira experiência com a escrita da Silvia Moreno Garcia, estou a gostar muito da escrita dela, só ainda não consegui perceber, ainda não cheguei à parte, e assim, o livro tem 1000 e tal páginas de cubo, eu estou sensivelmente a 32% dele, e diz que é um thriller. Eu ainda não percebi bem
onde
é que é um thriller. Eu acho que isto ainda vai dar aqui muita volta, até porque tem página para dar voltas e voltas e voltas. Mas estou muito envolvida com as personagens, gosto muito delas e so far está a ser uma experiência positiva.
Nice.
E tu, amiga?
Nada, não estou a ler nada.
Não estás a ler
nada? Acabei ontem, nós estamos a gravar isto no dia 1 de março, ficam a saber. Uhum. Acabei ontem o By Grand Central Station, I Sat Down and Wept. E é o seguinte, eu já pus isto no vídeo que saiu das minhas leituras de fevereiro, que é, no início não percebi nada e no fim acabei como comecei.
Amamos quando isso acontece.
Não percebi nada. Amiga, não percebi nada. Acho...
Mas era suposto de ser tipo um livro bué, sei lá, para fazer chorar um bocadinho, uma coisa assim.
Amiga,
emotiva.
Acho que ela está apaixonada por um gajo que tem mulher e que engravidou dele. Acho que é isto.
Ok.
Isto foi o que eu percebi. Depois aquilo foi muito poesias, sabes? Tipo, ai, the marrow of my não sei o quê. Tipo, olha, Elizabeth Day. Está giro.
Amiga, mas deixa estar. Assim que sair o vídeo e este episódio, alguém vai te explicar alguma coisa, ou então vais encontrar todo um grupo de suporte de pessoas que não perceberam nada disso.
Jack Edwards deu 5 estrelas. Agora.
Mas eu acho... a coisa que a gente sabe é que as decisões do Jack estão questionáveis já há algum tempo.
Ele foi para mostrar que percebe aquele inglês. É para mostrar que sabe inglês. Olha, está bem, se eu tivesse nascido no UK também sabia.
Né?
Olha, exato. Eu achava que tinha um bom entendimento.
Vamos lhe mandar um Saramago em original, exato, para as mãos, olha, a gente só também é tão inteligente.
Lê lá. Yeah. Tá. Pá, olha, juro-te, não percebi absolutamente nada. Porque é tipo, giro. É que tipo, imagina, as frases isoladamente eu percebias, mas depois...
Tudo junto, não faz sentido nenhum.
Olha, pá. 10 de 10 ao nível do senti-me burra. Pronto. E é isto. E agora vou precisar de uns dias para recuperar. Até com outra coisa qualquer. Acho que falei em português ou assim. Só para me sentir um bocado mais inteligente.
Que é para ver, exato. Que é para ver. Este eu percebo.
Este eu percebi. Ao menos percebo o que é que quer dizer o autor. Enfim. Muito caótico mesmo. Ok. Vamos então falar dos nossos livros de fevereiro. Já agora. Já que estamos nesse tema de leituras de fevereiro. Queres começar por qual?
Olha, não sei. Mas... Olha, fiquei a pensar agora, parou o meu cérebro de uma maneira. Podemos começar pelo Anatomy.
Ok, tá bom. Então, bora.
Imagina, eu abri o cubo e eles estão os dois na mesma página e eu não estava à espera que eles estivessem os dois na mesma página e o meu cérebro deu tilt máximo.
Ficou tipo,
ficou mesmo assim. Ficou...
Então vamos ao Anatomy.
Bora. Então, basicamente o Anatomy foi a minha escolha para o Clube do Livro de Fevereiro. E foi um livro que nos levou a Edimburgo nos anos 1800 e muitos, e que nos contou a história da Hazel e do Jack e de toda a sociedade de médicos e cirurgiões e pessoas chalupas no geral que existia em Edimburgo naquele universo. Eu gostei muito desta leitura. Não, surpreendeu-me porque sinto que é jovem, mas ao mesmo tempo não é aquele livro jovem para emborrecer, percebes? Uhum. Tipo, é uma coisa que entretém muito. Eu gostei da forma como a história estava estruturada, achei as personagens super interessantes, gostei muito da forma como a narrativa se arrastou, e agora a parte importante que já sabem que nós falamos sempre com spoilers dos livros do mês. Ao contrário do que aconteceu, estou já tipo a dar a review geral e depois logo vamos aos pormenores. Por exemplo, o final, que foi uma coisa, foi se calhar o ponto mais fraturante deste livro na discussão conjunta, não me incomodou absolutamente nada. Percebo que possa parecer um bocadinho preguiçoso, tipo, ah, ok, tipo, tudo se resolve com a imortalidade. Mas ao mesmo tempo, achei que lhe deu aqui um bom toque de magia.
Uhum.
E não foi uma boa maneira de dar continuidade estas personagens.
Pois, eu acho que ela, quando escreveu o livro, eu acho que ela já estava a imaginar que fosse uma duologia. Ou seja, eu creio que o problema das pessoas que não gostaram assim tanto de que no fim tudo se justifica com a imortalidade e que, portanto, um livro que é todo sobre ciência, de repente tem aqui um lado de magia, que não é estranho, porque muitas vezes se fala da ideia de como a ciência tem um pouco de magia nas coisas que não, que tu não consegues explicar.
E é uma
explicar.
Coisa muito presente no livro todo.
Super, super.
Fala-se sempre do William Beacom, que era tipo assim o megamind lá da anatomia, que ele, é algo que é dito logo no início, que ele se perdeu para o ocultismo.
Uhum. Sim, e que... Então... E que... Muitas vezes, lá está, há um pouco de magia na ciência quando tu não consegues ainda explicar porque é que as coisas acontecem como acontecem. Portanto, não, para mim não foi nada estranho, e talvez como sabia que havia o segundo livro chamado Immortality, meio que se calhar já estava à espera que houvesse esse lado mais sobrenatural de alguma forma, mas é isso, eu acho que o problema das pessoas que não conseguiram lidar tão bem com o fim, eu acho que tem que ver com o facto de não estarem a encarar isto como o primeiro de dois. E houve lá no nosso Discord quem já tenha ido ao segundo e que tenha gostado bastante também, por isso, se quiserem dar uma oportunidade, também pode
Sim,
ser...
Sim, eu acredito que este livro, como se fosse standalone, pareceria muito um final preguiçoso.
Sim, sem dúvida.
Mas como é para dar espaço também aqui ao irmão, para mim pareceu-me totalmente ok. Gostei muito da escrita da Dana Schwartz, fiquei agradavelmente surpreendida. Gostei acima de tudo das reflexões que este livro traz sobre a condição de ser mulher.
Uhum.
Que apesar de ser um livro histórico, existem muitas coisas que continuam super atuais.
Sim.
Seja na abertura às oportunidades, seja, por exemplo, no comportamento face aos homens e à tua posição na sociedade. Estava aqui a ver o que sublinhei neste livro, e há uma parte que foi muito interessante em que ela diz que as mulheres, quando são novas, são educadas a protegerem-se ao máximo dos homens e a protegerem a sua virtue, a sua virtude, a manterem-se puras até chegar à altura de fazerem tudo o que é possível.
Sim, para ter um homem. Exato. Sim.
Que é tipo...
Yeah. Sim, e que é uma coisa bastante atual também, não é? Um bocadinho nesta perspectiva. Sim. De... Até onde é que uma mulher pode ir e o que é que ela pode ser.
Yeah.
E como é que se deve comportar. Obviamente que estamos numa altura em que as coisas também, felizmente, já não são tão rígidas como eram, ou a perspectiva da sociedade não é tão rígida, mas a realidade é que ainda tens um bocadinho esse olhar de lado quando uma mulher faz tudo o que está ao seu alcance para estar com um homem ou com outra mulher, não é? Tipo, então, de repente... Sim, concordo contigo, acho que as reflexões são todas muito, muito interessantes. Eu, aquilo de que gostei mais, acho que até foi o facto de conseguir representar muito bem a mística da cidade de Edimburgo. Acho que é, uhum, é uma excelente viagem a Edimburgo. Quem já foi a Edimburgo e quem já fez daquelas tours grátis, já saberá das histórias de desenterrar corpos.
Lembra-me tantas vezes da nossa guia.
Da nossa Jen, maravilhosa. Porque era mesmo uma prática muito comum esta de desenterrar corpos para vender... para ganhar dinheiro, fosse vender a médicos que precisavam dos corpos para testar, fosse, enfim, sabe-se lá para quê, mas acho que é muito interessante porque consegue mesmo levar-te a Edimburgo, a uma Edimburgo do século XIX, obviamente, mas que mantém muita da mística que tem a cidade hoje em dia. Uhum. Apesar de já haver carros e aviões e essas coisas, depois, não posso deixar de falar de uma coisa, que é as incongruências que existem neste livro. Para as quais eu estava completamente... Não fiquei nada alerta.
Eu também não reparei em nada.
Mas,
só reparei depois quando se falou disso.
Não só Hazleton, ou é Hazleton com L-E, ou é Hazleton com E-L. Às vezes, de capítulo, de parágrafo em parágrafo, vai mudando.
Uhum.
Como a minha amiga Sofia, oi Sofia, também me mostrou algumas incongruências de datas. Às vezes, aqueles artigos que eles punham e não sei o quê, que dizia... Uhum. Imagina, a data do artigo era 1810. E depois, no artigo dizia, já desde 1820 que dava para fazer não sei,
okay,
o quê. Ou seja, aqui claramente não são coisas de... que possam ser justificadas pela questão da imortalidade ou pelo...
Uhum.
Ou seja, aqui são... É um erro.
Foi falha.
Ponto. Sim. É. Desculpa, eu vou tossir. Mas é isso. Achei interessante porque como para mim estava a ser uma experiência super leve e estava a ir com a cena, não me apercebi de metade das coisas que estavam a acontecer. Mas concordo também com a minha amiga Sofia, na perspectiva de, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, isto vai ser um 5 estrelas, porque isto é muito bom, estou a adorar, mas depois acaba com uma de, ok, tipo, foi giro, yeah, mas não vai mudar, uhum, a minha vida e provavelmente não me vou lembrar dele daqui a um mês ou dois. Ou seja, acho que é uma experiência muito positiva, sobretudo pela Hazel e pelo Jack e pela relação dos dois. E acho que foi positiva porque eu não fui muito racional na leitura. Acho que é isto.
Não, mas lá está. Às vezes os livros são só para nos entreter e está tudo bem com isso. E já cumprem muito o seu papel se o fizerem. Outra coisa, este livro tem um insulto que eu achei maravilhoso. Que tá, foi uma das coisas que eu sublinhei, que fala de um par de irmãos que existem lá, que são muito irritantes, e que a autora diz: "The pair of them, Cecily and Gibbs, probably couldn't count to five if they started at, uh-huh, four. Pá. They certainly hadn't read that many books between them." Eu, opa, não consegues contar até 5 se começas no 4, para mim.
É, mas eu também tipo, amei, também sublinhei, porque amei. Acho que é um excelente...
Tão bom.
Um excelente insulto. E achei
muito... E aquele momento em que a Hazel tem que sair de casa e a empregada diz-lhe, leva só um livro. E ela tipo, desculpa.
Um livro?
Um livro? E se eu terminar esse livro, o que é que eu faço à minha vida?
Exato.
E acho que todos nós, enquanto book lovers, nos revemos nesta frase.
Yeah, yeah, yeah. Sim, sim. Acho que a personagem da Hazel é muito likeable. É muito, uh-huh, é muito interessante, ao mesmo tempo que é likeable e tem esta... É Mulan, não é? É Mulan de Edimburgo do século, yeah, do século XIX. Portanto, acho que esse tipo de personagem é sempre interessante de conhecer, assim, mais pespinetas, mais que fazem avançar a história e tudo mais. Mas eu acho que ainda gostei mais do Jack. Acho que é uma personagem mais interessante do ponto de vista de das coisas que ele tem de fazer para sobreviver, não é? E de, uh-huh, e de todo o contexto dele de pobreza e de todas aquelas pessoas que ele conhece no teatro e tudo. Portanto, eu acho que gostei muito da Hazel, mas acho que o Jack foi o meu favorito.
Pois, porque na Hazel ela efetivamente esforça-se muito e dá a volta à sua condição enquanto mulher, mas não deixa de ser uma personagem extremamente privilegiada,
uhum, exato,
num estrato completamente diferente, ainda que ela utilize o seu privilégio para fazer o melhor. É o facto dela ter mandado também aquela mãe irritantezinha, também, ainda bem que foi passear, que já não havia paciência nenhuma para aquela senhora.
Mas a verdade é que há um momento em que a mãe explica porque é que é como é, que eu achei muito, uh-huh, interessante a ideia de a mãe estar a fazer tudo o que podia para ela casar, porque isso era a única maneira dela, yeah, garantir o futuro. E isso fez-me muito lembrar, agora ando a ver Marvelous Mrs. Maisel, e fez-me muito lembrar uma conversa que existe entre a Midge e a mãe dela. Nesse sentido, que é, às vezes, infelizmente, as mães podem parecer chatas e irritantes, mas é porque elas estão a fazer aquilo que acham que é o melhor para nós enquanto filhos e que estão a tentar encontrar-nos uma porta de saída, sobretudo para as mulheres, uma porta de saída e de independência que na perspectiva delas faz, uhum, faz sentido e que existe, não é? Portanto, acho que é, eu apesar da mãe ser chata... Eu consigo perceber de onde é que vem.
É, yeah, vem de um sítio bom. Vá lá. Mas sim, que excelente referência, amiga. Marvelous Mrs. Maisel, tipo, incrível. E super, super adequada a esta personagem. A Mrs. Maisel, sim, no século XIX, se calhar, sim, teria, sim, sido uma Hazel.
Exato, sim. Aliás, rima, portanto.
É. Yeah. Se bem que Maisel é o nome de casada.
É. Sim. É assim.
Mas sim, olha, no geral foi uma experiência positiva, eu gostei. E estou curiosa de ir ao Immortality, só para ver como é que a questão da imortalidade efetivamente influencia esta história.
Sim, como é que ela concretiza,
não é? Mas é uma coisa,
é?
Tipo, vou um dia destes, já. Yeah, sim. Vou um dia destes.
Acho que não vou, mas estou ok, tipo, gostei, mas acho que não...
Sim.
Não estou muito... Não...
Eu estou só curiosa para ver a voltinha que ela dá agora. Pois. O que é que fazes com isto? Tipo, isto aconteceu. Mostra-me.
Mostra mais.
Como é que vais?
Pois, exato. Eu estou tipo, ok, eu estou bem, eu já fiquei. Estou cheia, é. Obrigada.
Muito bem.
Ok, agora passamos para Stoner, do John Williams.
Acho que foi a surpresa para toda a gente.
Sim, eu ao início... Bom, basicamente Stoner conta a história de William Stoner, que é filho de agricultores, e a certa altura ele, os pais conseguem que ele vá estudar para a universidade para estudar agricultura, para conseguir ajudá-los melhor no futuro, nas terras deles. O que é que acontece? Ele vai, mas apaixona-se é por literatura, pelo curso de literatura, para o qual acaba por mudar, e a vida dele acaba a ser muito na universidade. Ele passa de estudante para professor assistente, vai entrando ali dentro daquele mundo, e a certa altura está lá dentro, não é? A vida dele é aquilo, ao mesmo tempo que casa com uma mulher que tem claramente problemas mentais, é pai. Ou seja, em termos de plot, não há aqui... Isto é só a vida de um homem normal, a fazer coisas normais na vida dele. Ou seja, isto não é... O Stoner não é um herói no sentido de... Não há aqui grandes momentos heróicos em que ele possa mandar tudo com graças e começar a vida de novo. Mas é muito real, porque é uma vida normal. E é uma vida com as suas coisas muito boas, com as suas coisas muito más, escrita com melancolia, ao mesmo tempo que com um respeito muito grande sobre as coisas que todos nós sentimos e que todos nós vivemos. E eu acho que é um livro muito real por isso. É muito interessante que tanta gente se apaixone por um homem que é tão normal.
Se bem que eu senti que, lá está, é uma história tão normal e ele é uma pessoa tão ordinary, né? Tipo, é super normal, mas houve certos momentos em que eu consegui olhar para ele de uma forma assim heroica, porque tens uma personagem que é muito conivente com tudo e tem pequenos momentos em que pequenos momentos de assertividade em que ele é super fiel a ele próprio e às escolhas dele e tipo, luta pelos interesses dele, que para mim, tipo, e principalmente dada a forma como ele começou, do meio de onde ele vem, parece-me quase tipo momentos heróicos, estás a ver? Quando ele consegue manter a opinião dele face a um colega, quando ele decide abandonar a agricultura para se dedicar à literatura, fiquei mesmo tipo, yes!
Sim.
Faz as tuas cenas, meu.
E é tão interessante como isso é tudo descrito com normalidade, não é? E a mesma maneira honesta como ele fala com os pais em relação a isso, por exemplo, a querer mudar de curso, é de género, isto vai ter de acontecer na minha vida e vai, portanto, ou vocês estão comigo ou não estão. E acho que é muito interessante. Eu ao início tive alguma dificuldade com o tipo de escrita, porque eu estava à espera de uma coisa completamente diferente. Quando as pessoas me diziam que o livro era a minha cara, eu não estava à espera deste tipo de escrita, deste formato que ao início me pareceu quase mais entre reportagem e guião de filme, porque é muito... Acaba a ser visual, porque meio que te mostra, não é? Um bocado... Pareceu-me, não tanto guião de filme, mas sabes quando alguns filmes são no início, tipo, te dão o contexto sobre a personagem, que é tipo, William Stoner era não sei o quê, fazia não sei o quê.
Sim.
Deu-me muito essa vibe, acho que só me consegui descolar disso aí a meio do livro. Eu até meio estava sempre, será que eu estou a gostar? Será que eu...
Porque não promove aquela proximidade com o Stoner. É uma coisa que tu vais ganhando muito gradualmente e meio que sem teres noção.
Eu acho... Eu não sei se é propositado ou não, mas eu acho que o facto de te tentarem sempre com o tipo de escrita distanciar do Stoner, porque o tipo de escrita distancia, não é? Tu estás a ver... Claramente, aquilo é uma personagem, estão-te a descrever aquela personagem que está a fazer coisas e a vida dele está a acontecer daquela forma. Eu acho que é isso que dá vontade de querer saber mais. Tu, enquanto leitor, tens vontade de fazer essa aproximação.
Chegar cada vez mais perto.
Sim, e acho que é isso que faz com que... Por exemplo, eu até mais estava a pensar se estava a gostar ou não, mas eu devorei o livro tipo num dia. Porque eu estava... Eu acho que eu, enquanto leitora, queria aproximar-me. Estava dizendo, não, mas deixa-me chegar mais perto. Deixa-me tentar perceber o que é que tens aí... Porquê que me estão a afastar desta personagem? Porquê que me estão a pô-la?
Sim.
Quase como se fosse mesmo tipo a ser exibida num filme, quando eu quero percebê-la melhor. Eu acho que, não sei se foi propositado ou não quando se escreveu, mas acho que funciona o facto de tentarem afastar, é isso que te aproxima.
Isso, eu senti isso, percebo exatamente o que tu dizes, compreendi, aconteceu-me exatamente o mesmo, e senti isso com mais do que uma personagem, não foi só com o Stoner, por exemplo. Eu queria saber as motivações destas pessoas, porque é que elas eram assim, e isso acontecia com o Stoner, acontecia com a Edith, com a Grace, principalmente com a Edith, a mulher do Stoner. Eu senti que ficou muita coisa por dizer, sim, ainda do lado dela. E acho que teria sido, eu percebo que ela não era o foco de todo, mas acho que teria sido interessante conseguirmos perceber um bocadinho mais do lado dela, porque seria uma personagem muito interessante ali com muita coisa para mostrar.
Sim, eu acho que claramente aquela mulher teve uma depressão pós-parto gigante.
Sim, 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 mas mesmo antes disso, toda aquela... Há um pequeno vislumbre logo no início, quando ela aceita casar com ele, em que ela fala-se da educação dela e de como ela foi educada para a vida a dois, e sempre com aquela austeridade religiosa do colégio onde ela andou, que me deixou muito curiosa para ver efetivamente, porque depois tens essa percepção dela e o comportamento que ela efetivamente tem durante o casamento. E eu gostava muito de perceber o que é que foi na cabeça dela, uhum, se ela sentia que era efetivamente aquilo que era esperado dela, ou se ela de alguma forma ali bloqueou e não conseguiu chegar, sim, onde queria, e então aquilo era tudo resultado de uma grande frustração, que é super possível e parece-me super enquadrado. Eu demorei muito tempo a também chegar a este livro. Eu estava a gostar, mas ao mesmo tempo senti que estava a ser muito devagar, mas ao mesmo tempo a história estava a avançar e estava, uhum, andámos aqui num impasse, eu e o Stoner. Sinto que as partes académicas foram o que menos resultou para mim, porque havia ali muita coisa, principalmente a ler no original, havia ali muita coisa que eu não domino, e então ficava meio aquém. O que me puxou para este livro foi muito mais o lado pessoal e mesmo o lado das relações dele com os colegas na universidade. Amo a parte em que ele finalmente descobre qual é que é a maneira de ensinar que ele quer e como passar toda a paixão que ele tem pela literatura para os alunos dele, e a resposta dos alunos, uhum, àquilo. Eu fiquei mesmo tipo, por mais professores assim, este que nunca existiu na vida, exato, mas que de certa forma mexeu connosco na mesma. Aquele capítulo com aquele gajo, aquele que eles querem, que ele quer chumbar, dá início a todo,
sim, toda a questão dele depois lá com
a confusão dele com o Lomax, que é assim, também o Lomax também vai daqui, vá de reto, meu.
Sim.
Que irritação!
Mas eu acho que é uma cena super comum no meio académico, tipo estas quesiliazinhas, não passaste o meu aluno, agora não sei o quê. Sim.
Não, como é que tu não percebes que o meu aluno é brilhante? Tipo, só tu, exato, é que não percebes.
Mas eu adorei, porque eu estava de género, não, este gajo é burro. Não, exato, este gajo não vou passar. E ainda vou tramar aqui neste namorado. Exato. Ah, diz lá.
Adorei a forma como ele o desmascarou. Não, não, resposta direta. Diz-me, responde. Isto, não estás a responder à
aquilo
pergunta.
Aquilo que tu disseste não responde. Gostei muito, muito. Eu esse capítulo, eu alternei entre ler e ouvir, porque estava tão, uhum, coisa que tinha coisas para fazer em casa, mas estava tipo, eu quero ler. Então fui ouvir o audiolivro. E esse eu estava a ouvir. Então estava tipo, bora Stoner, bora, diz-lhe.
Acho que foi o capítulo mais académico, mas que mais me agarrou, porque senti que o Stoner ali estava a ser um herói. Tipo, ele estava a lutar pela verdade.
Sim. E pela justiça académica, não é? Porque, enfim. Eu gostei muito depois quando ele conhece a Catherine.
Catherine Driscoll.
Catherine, exatamente. E para mim a frase do livro é a seguinte, que ouvi, mas fui ao coube encontrá-la para a sublinhar, porque ouvi e andei esses segundos para trás para ouvir outra vez, que é: in his 43rd year, William Stoner learned what others much younger had learned before him, that the person who loves at first is not the person... The person one loves at first is not the person one loves at last, and that love is not an end but a process through which one person attempts to know another.
Também sublinha, tipo, essa frase é perfeita.
O Stoner conseguiu ter o seu momento de felicidade. Claro que isso depois não dura, nós já sabemos que não vai durar, não é? Nós já temos essa sensação, uhum, quando estamos a ler, que vai acontecer algo de bom, mas que a seguir vem algo de mau. Nisso é muito parecido com A Little Life, no sentido de tu estás sempre, uhum, à espera que as coisas não durem para sempre, que as coisas boas não durem para sempre, mas aqui eu senti que era mais realista no, ter, no tipo de sofrimento que este homem foi passando. Ou seja, ele não sofre horrores como o Jude St. Francis em A Little Life, mas ele tem os seus momentos de sofrimento, que são normais, que são de uma vida normal, não é? Das dificuldades que às vezes nos aparecem na vida, de termos casado com a pessoa errada, não estarmos a conseguir criar uma relação boa o suficiente com os nossos filhos.
Toda a vida deste homem foi pontuada muito mais por momentos de grande dor do que por momentos de grande felicidade. Uhum. A felicidade foi sempre em momentos fugazes. Houve mais ali e é engraçado ver que isso podiam ter sido... Foram coisas que efetivamente o marcaram, mas que não o definiram.
Sim.
Que ele aceitou tudo com um pragmatismo, tipo, isto é viver.
Sim, eu gostei muito do momento em que ele, quando ele percebe que a Catherine é a pessoa certa para ele, que é quando ela aceita os livros dele. E eu acho isso tão bonito, porque a Edith não queria saber desse tipo de coisas, não é? Eles não tinham interesses em comum sequer, não é? Ela era só bonita, ele apaixonou-se por ela ser bonita, mas será que se apaixonou mesmo, ou que achou que era pronto, que era o caminho certo a seguir naquela altura da vida?
E aquele momento tão característico de início de relação, que é tipo, tu arranjaste todas as desculpas e mais algumas para falares com aquela pessoa.
Sim.
Tipo, ele procura nos livros dele de coisas para ajudá-la, pá, achei super amoroso.
Mesmo. Gostei mesmo muito deste livro, acho que é uma personagem que vai ficar comigo durante muito tempo, ao contrário daquilo que eu achava quando comecei a ler. E sim, quero dizer a todas as pessoas que diziam que Stoner era a minha cara, que é, efetivamente, muito obrigada, conhecem-me bem. Se tiverem outros parecidos aí em carteira, podem também sugerir. E sim, acho que foi uma boa leitura. Estava com algum receio que fosse chato ou seca para a maioria das pessoas, mas aparentemente foi... correu bem.
Eu acho que é um bocadinho difícil ficarmos indiferentes ao Stoner.
Também acho que sim.
Eu sinto que, pá, não foi das minhas leituras preferidas, mas valeu muito a pena por esta personagem e pela perspectiva que ele tem tão própria da vida e de tudo o que podemos tirar deste livro.
Muito bem.
Foi muito por aí.
Vamos então falar das nossas leituras de março. Queres falar da tua e ler a sinopse e essas coisas?
Uhum. Então, para março, vamos voltar às autoras. E, quer dizer, eu em fevereiro também escolhi autoras, mas como estivemos agora a falar do Stoner, fiquei confusa. Mas sim, a minha escolha para março é A Maldição de Rosas, da Diana Pinguicha, que é um livro que eu já tenho aqui debaixo do olho há algum tempo, mas que se esta curiosidade aguçou-se muito no final do ano passado, e então, como estamos muito na luta de limpar as nossas estantes este ano, este está por lá e vamos dar conta dele. E a sinopse é a seguinte: uma futura rainha não se deveria apaixonar por uma mulher, mas o verdadeiro amor não conhece regras. Em 1288, a fome e a peste estão a devastar o reino de Portugal. Ai, desculpa, não, falhou aqui uma maiúscula e eu perdi-me. Bora, malta, vamos começar de novo. Em 1288, a fome e a peste estão a devastar o reino de Portugal. Com apenas 17 anos, a princesa Isabel de Aragão quer salvar o seu povo, mas também ela está à beira da morte. Vítima de uma terrível maldição, tudo o que a futura rainha tenta comer transforma-se em flores. Às escondidas do seu noivo controlador, o rei Dom Dinis, Isabel descobre a existência de uma moura encantada que concede desejos. Aprisionada há mais de 100 anos numa pedra, ela pode ser a salvação de Isabel e talvez até do próprio reino. Em troca, tudo o que Fatiã, a moura, lhe pede é um beijo que coloque de uma vez fim à sua penitência. Com apenas um beijo, Fatiã é libertada, e com apenas um beijo, o amor acontece. E eu estou muito curiosa com este retelling, um retelling de uma história que é tão nossa, como o Milagre das Rosas da Rainha Santa Isabel, mas aqui temos uma perspectiva diferente. Aqui não é o pão que ela leva que se transforma em rosas, é tudo o que ela come. E estou mesmo muito curiosa como é que será este romance histórico, principalmente com este twist sáfico. E como onde é que nos vai
e
levar?
E provavelmente uma linguagem muito mais atual do que tipo romance histórico. Portanto, acho que também estou muito curiosa. E é uma autora portuguesa, portanto...
E meio que acaba por ser um bocadinho... Sim, uma autora portuguesa, e acaba por ser um bocadinho Romeu e Julieta, não é? Que esta questão, ela ser uma amor encantada... Estou muito curiosa.
Também. Do meu lado temos o In Memoriam, da Alice Wynne. Outro livro que várias pessoas disseram ser a minha cara, e que, como ficou traduzido recentemente para português, Achei que era uma boa oportunidade para trazer para o clube. E vou ler a sinopse. Uma história de amor arrebatadora entre dois soldados na Primeira Guerra Mundial. Estamos em 1914 e falar de guerra parece algo distante para Henry Gunt, Sidney Elwood e os restantes colegas de turma, instalados em segurança no seu idílico colégio interno no campo inglês. Aos 17 anos, são demasiado jovens para se alistarem e, de qualquer modo, Gunt trava a sua própria batalha privada, uma paixão que o consome pelo seu melhor amigo, o sonhador e poético Elwood, sem fazer a ideia de que Elwood está apaixonado por ele e sempre esteve. Pronto, e depois isto fala imenso da história que eu não vou dizer. Pronto, basicamente é isto. Porque senão, é que senão vou contar a história toda que está na sinopse, porque as sinopses portuguesas já sabemos como é que são. É uma história de amor, passada durante a Primeira Guerra Mundial, entre dois homens. Portanto, nós este mês, claramente, sem
nós
combinar,
este mês escolhemos, estamos temáticas.
Escolhemos romances LGBT.
Representatividade.
Exatamente. Portanto, estamos aí, estamos na luta, um sáfico, outro gay. Portanto, estamos aqui, estamos bué contentes com tudo isto que trouxemos. E, além disso, vamos estar como leitura conjunta a ler A Profeta, da Maria Francisca Gama, que foi a leitura votada pelo nosso pelo Discord. Já está a decorrer também a votação do segundo trimestre do ano para leituras conjuntas. Já sabem que esta leitura extra é exclusiva do Discord, portanto nós não a discutimos aqui nos episódios do podcast. E acho que é isto. Tens mais alguma coisa para dizer às pessoas?
Tenho a dizer às pessoas que dia 10 é dia de eleições, por isso levantem o cu de casa e vão votar.
É verdade. Votem.
E é isto.
Muito e em consciência, está bem? Pronto.
Exato.
É isto. E até para a semana.
E é tudo. Até para a semana. Porcas.